Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, tal como nos últimos dias, a noite passou tranquilamente e o Papa agora está a descansar. Esta é a atualização de hoje, 28 de fevereiro, da Sala de Imprensa da Santa Sé, sobre o estado de saúde do Pontífice. Na missa pelo Papa, no Policlínico Gemelli, o cardeal vigário da Diocese de Roma, Dom Baldo Reina, sublinhou a importância de se sentir uma grande família. A imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma para o Jubileu da Espiritualidade Mariana, nos próximos dias 11 e 12 de outubro, informa num comunicado o Gabinete de Imprensa do Dicastério para a Evangelização. O vice-presidente da Tanzânia manteve discussões com a liderança da Associação das Conferências Episcopais da África Central para abordar o conflito no leste do Congo, RDC. Estes alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém o seu repouso. É o que informa a Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização da manhã desta sexta-feira sobre o estado de saúde do Pontífice, internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli. Segundo o que foi informado, esta manhã o Papa, depois de acordar, tomou um pequeno almoço e leu regularmente os jornais. O Santo Padre continua a terapia prescrita, incluindo a fisioterapia respiratória. No boletim divulgado ontem à noite, as condições do Santo Padre foram descritas como em melhoria, com alternância entre oxigenoterapia de alto fluxo e o uso de máscara respiratória. Ainda são necessários mais dias de estabilidade clínica para que o prognóstico possa ser definido. A manhã de ontem transcorreu entre sessões de fisioterapia respiratória e descanso. À tarde, o Papa rezou na capela do apartamento privado. Em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho. Segundo o que foi informado, o Papa saiu da fase mais crítica, mas a situação continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado. Os ritos da quarta-feira de cinzas para o início da quaresma no Aventino, no próximo dia 5 de março, serão presididos pelo cardeal penitenciário maior Dom Ângelo de Donatis. A importância de sentir-se família é o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma, que no início da tarde desta quarta-feira, 26 de fevereiro, presidiu a missa na Capela São João Paulo II do Policlínico Gemelli, onde o Papa está internado desde 14 de fevereiro. O cardeal Reina, que já havia celebrado na terça-feira uma missa pela saúde do Papa, na Igreja de Santa Maria Addolorata, na Praça Buenos Aires, em Roma, enfatizou quantas iniciativas de oração estão a ser organizadas nesses dias em todas as partes do mundo, para apoiar o Santo Padre neste momento de provação. Na sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho de Marcos: quem não é contra nós, é por nós. Jesus, observou Dom Reina, mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que, com grande generosidade, ele concede. E acrescentou que nós realmente sentimos que somos uma grande família. Experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conheçamos, mas estamos todos aqui pelo mesmo motivo. É bonito experimentar este poder da oração, uma oração que o cardeal convidou a ser estendida ao mundo inteiro. Ele recordou a insistência com que o Papa tem rezado, especialmente nos últimos meses, pela paz, enumerando os vários conflitos, um a um. É importante, insistiu o procurado, rezar, dilatar o coração a Deus e, mesmo antes disso, experimentar que Deus dilata o nosso coração. Quando chega um momento de fragilidade, de doença, quando experimentamos o quanto nossa natureza é limitada, imediatamente, com todas as nossas forças, nos agarramos a Deus. E fazemos isso com sinceridade de coração, porque sentimos um desejo pelo infinito, que já está colocado em nosso coração, sublinhou o cardeal, acrescentando, em particular, em relação ao nosso bispo, pedimos que o Senhor lhe devolva a saúde o mais rápido possível, e permita que ele continue a liderar a sua Santa Igreja, que possa desfrutar do seu magistério, de sua profecia. O que pedimos por ele, pedimos por todos os cristãos do mundo inteiro, conclui o vigário da Diocese de Roma, Dom Baldo Reina. A imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma para o Jubileu da Espiritualidade Mariana nos próximos dias 11 e 12 de outubro, informa num comunicado o Gabinete de Imprensa do Dicastério para a Evangelização. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Em vista do Jubileu da Espiritualidade Mariana, previsto para 11 e 12 de outubro deste ano, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da esperança que não decepciona, estará presente entre os fiéis participantes da Santa Missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro de 2025, às 10h30, local. Enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro para a celebração eucarística é gratuita e não é necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site do Jubileu e serão encerradas em 10 de agosto de 2025. Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma. A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda vez foi no Grande Jubileu do ano 2000 e a terceira em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco. A presença da amada imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria, enfatizou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na bula de proclamação do jubileu Spes non confundit, a veneram como a mais afetuosa das mães que nunca abandona seus filhos. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos três pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós. Eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima tem deixado o Santuário da Cova da Iria de forma excepcional e apenas a pedido dos papas, comentou o reitor do Santuário de Fátima, Dom Carlos Cabecinhas, ressaltando que, neste tempo jubilar, a Virgem de Fátima é a mulher da alegria pascal, mesmo nos tempos dolorosos em que vive o mundo. Mais uma vez, a Senhora vestida de branco tornar-se-á uma peregrina de esperança e, em Roma, estará com o bispo vestido de branco, como os pastorinhos de Fátima chamavam carinhosamente ao Santo Padre. A escultura, obra do artista português José Ferreira Tedim, é habitualmente guardada na Capelinha das Aparições, local onde, do mês de maio a outubro de 1917, a Virgem apareceu 6 vezes aos pastorinhos Lúcia dos Santos, Jacinta Marto e Francisco Marto.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, em 26 de fevereiro, manteve discussões com a liderança da Associação das Conferências Episcopais da África Central, a SEAC, em Dar es Salaam. Em representação da presidente Samia Suluhu Hassan, o vice-presidente Mpango reuniu-se com a delegação da ASEAC, liderada pelo bispo da diocese de Idiofa, na República Democrática do Congo, e presidente da ASEAC, Dom José Moko Ekanga. As suas discussões centraram-se no reforço dos esforços de colaboração para restaurar a paz no leste da RDC, devastado pelo conflito. O encontro destacou ainda a escalada da violência na região, que resultou numa deslocação generalizada e numa crise humanitária cada vez mais grave. A Associação das Conferências Episcopais da África Central, a SEAC, que abrange as conferências dos bispos católicos da RDC, do Burundi e do Ruanda, tem estado ativamente empenhada em iniciativas de construção da paz na região. A ASEAC tem defendido consistentemente o diálogo entre as partes em conflito, enfatizando a importância da reconciliação e da coesão social. O organismo episcopal regional comprometeu-se a colaborar com as comunidades locais, governos e organizações internacionais para mediar conflitos e promover a paz sustentável na região dos Grandes Lagos. Nos últimos dias, o leste da RDC tem assistido a um aumento da violência desde janeiro de 2025, principalmente devido ao avanço agressivo da milícia do movimento M23, apoiada pelo Ruanda. As principais cidades, incluindo Goma e Bukavu, ficaram sob controle do M23, agravando a crise humanitária. O conflito em curso representa uma ameaça significativa à estabilidade regional, com receios de uma guerra mais ampla que envolva os países vizinhos. A comunidade da África Oriental tem estado ativamente envolvida nos esforços de mediação, destacando uma força regional em 2022 para estabilizar a área. No entanto, o ressurgimento da violência sublinha as complexidades do conflito e os desafios enfrentados pelas iniciativas de paz regionais. O envolvimento do governo da Tanzânia com a ASEAC reflete o compromisso de apoiar os esforços regionais de paz e de enfrentar os desafios multifacetados no leste da RDC. As abordagens colaborativas que envolvem organizações religiosas, organismos regionais e a comunidade internacional são consideradas essenciais na procura de uma resolução sustentável para a crise. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.